E mais uma semana está começando com boas notícias vindas do mercado do boi gordo. Não só o mercado do boi está bastante firme, mas o mercado da carne, um como consequência do outro. Tem ainda pilares importantes de sustentação, as margens estão melhorando e isso tudo é reflexo dessa trajetória, desse movimento de fato de recuperação da pecuária brasileira. Assunto para a gente tratar nesta segunda-feira com Iberville Neto, que é médico veterinário, diretor da HN Agro, já conosco no Notícias Agrícolas na manhã de hoje. Hoje, Iberville, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui, principalmente para a gente começar a semana com notícias tão importantes.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É um prazer. É um prazer.
Prazer é sempre nosso. Iberville, de fato, né, nós começamos a semana com uma combinação de fatores e de cenários que ainda traz um respaldo muito grande para esse movimento de alta nos preços do boi, né?
Isso, Carla. A gente tem um cenário de oferta limitada de gado. Claro que segunda-feira o mercado tá começando, né? Mas as escalas das indústrias estão justas. A gente tem um cenário de primeira quinzena ainda vigente. Na segunda quinzena de novembro, a gente tem o pagamento dos 13º, primeira parcela deles geralmente cai nesse período. Então, essa segunda quinzena de novembro, ela não é aquela segunda quinzena típica. Então, não é necessariamente uma redução de demanda. Frente à primeira quinzena, acaba tendo um volume menor, mas não é um período ruim de escoamento a segunda quinzena de novembro. Daqui para o final do ano, a gente costuma ter um cenário de mercado doméstico positivo, pelas diferentes variáveis que se somam aí, contratações temporárias, 13º, e assim por diante.
Agora, essa segunda quinzena atípica e favorável para o consumo doméstico, ela se choca com um momento onde as exportações do Brasil têm desempenhado muito bem, principalmente as exportações de carne. Esse choque das duas informações continua sendo um combustível importante para os preços de Iberville.
Exatamente, a gente está falando de um nível de abates que deu uma diminuída nos últimos meses. Quando a gente fala do abate desde o início do segundo semestre, considerando dados CIF parciais, nós ainda temos um aumento de 9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas os abates vêm diminuindo desde o recorde ali observado em julho. Ou seja, estamos produzindo um pouco menos de carne, em um patamar ainda elevado, mas um pouco menos de carne, exportando muito. Temos um nível de exportação recorde. Agora, nós já batemos o recorde do ano passado, com dados preliminares até outubro. Quando a gente pega os dados de exportação para a China, agora em outubro, foram os maiores da história. Então, o mês passado, a gente tinha tido a segunda melhor exportação para a China da história. Esse mês, que eu digo esse mês fechado, agora outubro, a gente teve a maior exportação da história. Então, isso vai se somando e vai ajudando a enxugar esse mercado doméstico que já está com uma produção um pouco menor. E aí a gente consegue colocar carnes a preços um pouco maiores, porque tem menos carne para ser colocada no mercado doméstico. O câmbio ajudando também. Então, tudo isso vai se somando e vai mantendo esse cenário interessante, favorável e de preços firmes para o boi.
E, Iberville, esse preço mais elevado, por conta dessa oferta mais enxuta, ele tem sido absorvido pelo consumidor, né? Apesar de estar mais alto, o consumo continua a acontecer, não é isso?
Isso, Carla, a gente tem, vamos dizer, é uma equação ali, um equilíbrio que todo dia vai sendo avaliado até pela indústria, se ela manda carne para fora, se fica no mercado doméstico, etc. Mas a partir do momento que a gente diminui o nível de oferta, que é o que tem acontecido nos últimos meses, a gente tem uma exportação em volumes nunca antes vistos. Então, isso deixa menos carne no mercado doméstico frente ao que vinha sendo observado. A partir do momento que eu tenho menos carne no mercado doméstico, eu tenho menos pessoas que precisam, vamos dizer, eu preciso de menos pessoas aptas ou dispostas a pagarem um pouco mais para escoar aquela produção. Então, não é uma conta automática de subir um pouco o preço, a gente vai ter sobra de carne. Não, esse preço já está subindo porque está com menos carne. Então, a gente tem que sempre fazer essa ponderação que, assim, ela não deixa de ser óbvia por um lado, mas por outro lado, às vezes a gente no dia a dia acaba focando em outros aspectos, o preço está subindo, vai frear consumo. O preço já está subindo porque está com uma disponibilidade interna um pouco menor. Então é um equilíbrio, vamos dizer, são muitas variáveis andando de maneira simultânea, então é difícil de cravar o que vai acontecer. Agora, o que a gente tem de fato preços do mercado atacadista seguem evoluindo, Quando a gente pega o boi casado, ele subiu 8,7% na parcial de novembro na comparação com outubro, e a margem da indústria, mais uma vez, também uma ponderação. Aqui a gente não está falando da conta completa da indústria, mas quando a gente pega carcaça versus boi, a gente está falando da maior receita da indústria. Ela pode, claro, desossar, inclusive a maior parte das indústrias desossam, mas vamos lá, estamos falando do que ela vende, de maneira mais simples, que seria a carcaça, versus o que ela compra. Então, dá uma boa ideia do que está acontecendo. E aí a gente tem agora em novembro uma melhoria dessa relação. Com a venda da carcaça na parcial de novembro, o frigorífico paga o boi mais 4,9%. Em outubro, essa relação era. A carcaça cobria o valor do boi mais 3,8%. Então a gente está falando de uma margem que veio diminuindo desde o começo do ano, praticamente, ou desde maio, mais ou menos, e agora ela deu uma mudada de direção, melhorando um pouco. Ou seja, o atacado conseguiu repassar esses preços um pouco maiores para a carne bovina, não na mesma magnitude da alta desde do começo dessa alta,
Sim.
mas novembro, em relação a outubro, o frigorífico conseguiu ganhar um fôlegozinho ali perto do que vinha sendo observado.
É, esse fôlego, que é esse reflexo dessa melhora das margens, como você vinha pontuando, ele tende a continuar, Iberville? Tem espaço para que isso, tenha uma continuidade? Os frigoríficos ainda vão ver essa situação? Você citou também essas escalas ainda justas, né, encurtadas. Como é que os frigoríficos estão acompanhando esse movimento todo?
Bom, as programações de abate, elas estão justas e os frigoríficos eles vão pagando mais à medida que, vamos dizer, de maneira caso a caso, né? Mas a gente tem observado o mercado, de maneira geral, subindo, o mercado evoluindo. A margem da indústria, vamos dizer, essa conta de relação de preços que eu comentei no mercado doméstico, ela melhorou agora em novembro. Quando a gente pega o mercado internacional ali, a relação entre carne exportada versus arroba, ela não, ela deu uma diminuída, deu uma apertada em outubro, só que ela tá, vamos dizer, caiu em relação aos últimos meses. Para ter uma referência, em julho, com uma tonelada de carne exportada, o frigorífico comprava 106 arrobas. É uma relação, da mesma forma que a gente faz para carcaça, a gente faz para carne exportada versus arroba.
Certo.
E agora em outubro foram 87 arrobas. Quanto menos arrobas ele consegue comprar com uma tonelada exportada, é pior para a conta da indústria. Isso, tá? Só que, por outro lado, a gente está com um cenário de volumes recordes, preços estão se recuperando no mercado internacional de maneira mais lenta, nem se compara com a alta do boi, mas estão andando um pouquinho. Então, a gente tem esse cenário sob diversos aspectos que está positivo. A gente tem oferta diminuindo, mercado atacadista indo muito bem. Conseguindo proteger um pouco, segurar um pouco essa queda de margem da indústria, pensando em meses, né? Melhoria em novembro. E no mercado internacional, aí realmente a gente está com uma relação mais justa. Pensando agora na tua, até voltando para a tua pergunta depois dessa volta, voltando para a tua pergunta, será que o consumidor consegue absorver preços maiores? Na nossa visão, dado esse cenário de menor disponibilidade de carne pelas exportações em alta e oferta de carne menor, se tem uma época do ano na qual o consumidor consegue pagar mais pela carne, é nessa época agora. Então eu diria que novembro e dezembro a gente tem espaço para o mercado trabalhar firme. Eu não diria que a gente deve ter muito espaço para a carne voltar de preço no varejo e o atacado também, até pela pressão vinda da matéria-prima, ele deve tentar brigar para manter esses preços ou até evoluir um pouco.
E apesar
Apesar de valores recordes nominais para diversas peças.
dessa relação mais estreita, essa conta mais estreita da indústria, eu imagino que ela esteja também compensando. Eu queria ouvir de ti se faz sentido essa percepção. Ela vai compensando com esses volumes recordes que ela vai também escoando de carne de produto terminado, né, Iberville?
Quando a gente pega, vamos dizer, um volume maior de carne, ele consegue aceitar uma margem um pouco menor e a coisa ainda se compensa, né? Se a indústria está vendendo muito mais carne, ela pode vender uma margem um pouco menor, porque isso no final gera um resultado parecido. E não em rentabilidade, mas em valor absoluto, etc. Só que a gente teve uma diminuição de margem perto do que estava no segundo semestre do ano passado, uma redução importante, né? O segundo semestre do ano passado, quando a gente pega a margem da indústria aí, chegou a 11,6%, essa relação carcaça-boi que eu comentei, e agora está em 4,9%. Tá certo que aquilo foram foram momentos em que a arroba derreteu, né, no, no, naquele agosto e setembro lá do ano passado. Então, tem essa ponderação. E, em geral, quando a gente pega o abate da indústria ao longo do ano, ele deu uma diminuída mês a mês agora, nesses últimos anos, mas ao longo do ano, usando o abate CIF aqui como referência, a gente está com abate na casa de 15% maior. Estou até procurando a minha colinha aqui, a minha planilha do abate.
À vontade.
E ela, em que tela que ela apareceu? Aqui ela. A gente está falando de 15,6% de aumento no abate CIF em 24 na comparação com 23. Isso considerando dados até outubro,
Tá.
acumulados. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente pega o abate do ano, ele cresceu 15,6%, acumulado até outubro. Quando a gente pega desde o início do segundo semestre, ou seja, de julho a outubro, frente ao mesmo período do ano passado, ele cresceu só 9%. Ou seja, estamos observando uma desaceleração de abate. Participação de fêmeas nos abates agora em outubro também, dados preliminares ainda, mas ela diminuiu 2,5 pontos percentuais, na comparação com outubro do ano passado. Ela foi de 27%, 27,2%, em outubro do ano passado ela foi de 29,6%. O que que eu quero dizer com isso? Ah, a gente está falando de uma participação menor do que a gente tem na cabeça, porque aqui são abates só CIF, tá? Os abates CIF, eles têm menos fêmeas, historicamente, é comum isso, mas a tendência. A gente teve uma queda de 2,5 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano passado. E não, a gente não tinha queda nessa comparação anual desde março. E março foi um mês que sozinho teve uma queda, depois voltou a pequenos aumentos ou estabilidade. Mais uma vez, o que que eu quero dizer com isso? Na nossa leitura, aqui já considerando movimentos sazonais, a gente está falando de um início de diminuição de participação de fêmeas nos abates. E isso vai fazer o quê? Vai enxugar mais a oferta na nossa visão, pensando em meses e anos, e vai deixar o cenário, vai dar um reforço para o mercado do ponto de vista de oferta. Porque do ponto de vista de demanda, esse ano a gente teve um início de movimento de preços puxado pela demanda, como eu comentei aqui. Foram 9% de aumento nos abates só nesse segundo semestre, na comparação com o ano passado. Então, o ponto positivo é, mesmo com oferta geral em alta, a gente está falando de preços andando e andando muito. Então, quando essa oferta de fêmeas diminuir, que vai gerar uma redução da participação de redução da produção de carne, a gente vai ter mais um reforço para esse movimento se manter aí por mais um tempo. Não estou falando de um movimento contínuo, tá, cara? Sempre que a gente tem as altas, em algum momento esse mercado deve dar uma acomodada antes de atingir os seus picos aí, pensando em ciclo. Mas a gente está falando de meses e anos aí na nossa visão, que devem ser bem melhores do que foram os últimos. Até porque piores não seria muito fácil, né?
Para piorar, tinha que ser algo muito, muito grave. Agora, Iberville, quando a gente olha para essa, todos os elos parecem estar bastante alinhados para que haja, portanto, esse suporte no mercado. Quando a gente pensa nessa movimentação do abate de fêmeas, ela tem então essa característica de trazer um fator adicional mais à frente, ou não sei se dá para a gente dizer, chamar de médio e longo prazo, de suporte para os preços. Em algum momento, isso poderia fazer com que a oferta de animais, em algum momento, aumentasse mais à frente e começasse um movimento de reversão, muito à frente dessas altas, ou devolver um pouquinho, ou começar essa acomodação, como você colocou?
E pela diminuição de participação de fêmeas nos abates, cara,
Sim.
na nossa leitura isso tem um bom período ainda de alta antes da gente observar isso. Mas é
Entendi.
justamente
Certo.
quando a gente vai nas apresentações, nas palestras, um dos pontos que a gente pondera é justamente isso. A baixa passa, isso a gente vinha falando nos últimos tempos, sem bola de cristal, mas ela passa em qualquer mercado. E agora a gente está falando de um cenário de alta que vai demorar na nossa visão, vai ficar um bom tempo mais positivo, mas ele também vai passar. Aí a importância do produtor de aproveitar essa fase promissora, fazer caixa, se organizar, lembrando que lá na frente, acreditamos que daqui a um bom tempo, mas lá na frente o mercado volta a ficar mais desafiador.
E, Berfili, quando a gente pensa em efetivação de negócios, como está acontecendo, como é que o mercado está se comportando nesse cenário? Nós temos os negócios acontecendo com um fluxo um pouco melhor, com uma fluidez um pouco melhor, ou o pecuarista, diante dessa movimentação, acaba se retraindo um pouco mais, esperando alcançar preços melhores, ou ele está usando o mercado futuro para garantir essas margens? Como é que os negócios estão acontecendo nesse cenário?
O mercado futuro é um ponto que a gente sempre sugere aí que o produtor use, porque ele vai garantindo. Ele não usa como, vamos dizer, como seria interessante que usasse. E aqui eu queria deixar um ponto. Quando eu falo de mercado futuro, eu estou falando das ferramentas como um todo. O momento atual, na nossa visão, não é de travar, vamos dizer, de vender direto ali na bolsa. Por quê? Porque o mercado ele está com uma força impressionante. Então, vai querer acertar exatamente a virada. O produtor, se ele travar agora, ele está garantindo um ciclo, um fluxo. É algo interessante? É. Só que se ele for fazer a reposição, se esse mercado for mais um tanto, né? Aí ele perde o poder de reposição, porque a correlação do boi gordo com boi magro é altíssima. Mas na nossa visão, pegar e garantir alguns patamares de seguros vindo atrás dessa alta e garantindo, mesmo que o anterior seja perdido, é interessante. É uma estratégia interessante. Por quê? Porque o mercado não costuma subir, na verdade, dificilmente ele sobe ininterruptamente. Ele não tem motivos hoje para voltar. O grande motivo, o grande ponto que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha é o tanto que ele subiu de uma vez. Ah, por isso ele não pode mais? Não, ele pode mais. Só que, para quem tem gado para vender, garantir alguns patamares de seguro. Vamos dizer, um pouquinho mais distantes dos valores atuais, mas frente a uma chacoalhada maior do mercado, é sempre interessante. Agora, se o produtor acha que não, eu acho que o mercado vai subir e tá bom, encara o mercado e vai. Não é a nossa indicação porque ninguém sabe o que que acontece. A gente está no Brasil, né? Brasil, quando eu coloco, às vezes na apresentação, no fechamento da palestra, eu sempre coloco uma conclusão ali, eu coloco incerteza. E eu sempre brinco que a gente não precisa explicar o que é incerteza no Brasil, porque a gente não está na Suíça, né? Então, todo dia pode surgir uma surpresa. Por isso, a importância de travar um preço mínimo. Não trabalhamos nem com essa comercialização aqui na HN, né? É indicação porque é a sugestão mesmo.
Sim.
Agora, se o produtor optar por não fazer, perfeito também. Só que seja conhecendo esse risco e sabendo que o mercado, de vez em quando, dá essas voltadas, né? Não está no radar hoje porque todos os fundamentos estão positivos. Eu queria deixar isso bem claro no fechamento do raciocínio, né?
Sim.
Agora, não é porque está tudo positivo que um seguro, na nossa visão, faz mal.
Certo. E o seguro morreu de velho, né, Iberville?
É bem, ninguém faz o seguro um seguro de um
Querendo
carro
usar.
para usar, né? Faz ele para
Exato.
não. O seguro que é feito para usar é só do Marea Turbo 2004. Aí se levar, tá bom, né?
É verdade. É verdade, faz muito sentido. Agora, Iberville, você citou essa condição da reposição, essa relação entre o boi gordo e o boi magro. Como é que estão os custos de produção? E numa análise mais detalhada da reposição, quais são os seus pontos de alerta? Eu vou, inclusive, emendar na minha pergunta um comentário que nós temos aqui, uma pergunta para ti do pessoal da APPM. Não sei se é um perfil, se é uma empresa, enfim. Primeiro, ele te parabeniza pela entrevista e pela análise. Berville te diz assim, ó, quando será o pulo do bezerro, visto que o preço dele subiu menos proporcionalmente à arroba do boi gordo? De fato, quando a gente olha para os preços do bezerro, ela não teve a mesma tração de alta que teve os preços da arroba do boi, né? Do boi gordo.
O bezerro ele está correndo por fora, até ouvir o seu José Ricardo comentou de um preço aqui de R$ 15 por quilo. Tem acontecido esses valores maiores. Quando a gente vai para as referências, ela tá mais em torno, usando CPEA e IMS, ela está em torno de 14, só que está um bezerro mais leve, né, até. Então, isso vamos dizer, pensando em estratégia para o produtor, um bezerro mais leve, quando o ágio está menor, ele vai ter menos arrobas para serem diluídas no seu animal mais pesado, né? E essa é uma outra estratégia também. Se o produtor colocar mais peso, ele dilui mais aquelas arrobas jovens. E aí isso vai ajudando a desenhar aí o custo de produção. Cada um vai ter a sua estratégia, seu sistema de engorda e etc. Mas quando a gente fala do. Pensando em mercado, na nossa leitura, o cenário estruturalmente ainda é de uma oportunidade de compra de arrobas. Eu não estou falando de sair pegando esses preços máximos que vão aparecendo em leilões. É, o que eu estou querendo dizer é, a média do mercado hoje ela está historicamente ainda, na nossa visão, interessante para colocar mais arrobas na fazenda. Tá? É, há alguns meses, quem estava pagando R$ 12 no bezerro era taxado de louco. Eu, em diversos grupos aí, quando a gente olha, agora quem paga, se alguém achar bezerro de R$ 12, é um bom negócio, né? Em boa parte das praças, claro que o Brasil é muito grande, pensando aqui, Centro-Sul. É, então isso é um ponto. E em relação ao cenário, a expectativa para o bezerro, a nossa expectativa é que o bezerro siga, ganhando força. E essa é, inclusive, a tendência para os próximos meses e anos, na nossa visão. Claro que temos o período de desmama, março, abril, ali no ano que vem, isso aumenta um pouquinho a oferta. Mas, por outro lado, estruturalmente, a gente costuma ter relações de troca mais apertadas com reposição nas fases de alta. Porque é justamente a base da fase de alta é o quê? A diminuição da oferta de bezerros, que manda na oferta de vacas, que manda na oferta de carne. Então, quando a gente pega a relação de troca do bezerro, com boi, agora na média de novembro, usando valores do CPEA aqui, a gente está falando de 7,2 arrobas de boi para comprar um bezerro, tá? Isso aqui é média. A gente, como o seu José Ricardo comentou ali dos R$ 15, aí é uma situação, a gente está falando dos máximos, mas mediona, a grande mediona, né? A gente está falando aqui de 7,2 arrobas por bezerro. Essa relação, agora em agosto, ela estava de 8,4 arrobas de boi por bezerro, e no começo do ano ali, final da safra, estava em 8,8 arrobas. Ou seja, o produtor precisava de 1,6 arroba a mais de bezerro, de boi, para comprar um bezerro. Tá? Então, apesar de a gente ter passado os últimos anos com uma relação de troca média positiva, por ser a fase de baixa, a gente não teve uma acelerada do boi na mesma magnitude do bezerro nesses últimos meses.
Sim.
Desculpa. Uma acelerada do bezerro na mesma magnitude do boi. E isso abriu, na nossa visão, uma janela de oportunidade para a relação de troca. Porque a tendência, em médio prazo, na nossa visão, é de relações de troca mais justas.
E
Então,
alguns.
a gente vinha nos últimos anos com uma relação de troca historicamente boa, porque era a fase de sobra de bezerro sendo quase doado aí. Agora a gente está indo para a fase de oferta menor de bezerros, ainda iniciando ela, mas esperamos que seja cada vez mais justa nos próximos anos.
Sim.
E aí a tendência é que a relação de troca fique mais apertada. Então, na nossa visão, só repetindo, essa alta do boi mais forte que a do bezerro, ela abriu uma janela de troca interessante.
E essa a oferta de bezerros nesse momento ela tá um pouco mais enxuta, Iberville.
A oferta de bezerros esse ano, na nossa visão, ela já foi um pouco mais justa, porque quando a gente pega 2022, ou pelo menos, ela não cresceu na mesma magnitude que vinha crescendo nos últimos anos. A gente não tem um dado oficial aí de oferta de bezerros, né? Mas 2022 foi o primeiro ano de aumento da participação de fêmeas nos abates, 2023 o segundo ano e 2024 está sendo o terceiro. Em 2023, a gente teve. Em 2022. O bezerro que saiu da estação de monta de 22 foi o bezerro nascido em 23 e é o que está sendo comercializado esse ano. Então, quando a gente observa esse cenário de um desinvestimento já ocorrendo lá em 2022 e agora no começo desse ano o boi caiu, mas o bezerro segurou as pontas, que até que a troca foi para ágios bem apertados, isso na nossa visão foi um indicativo de que o cenário do bezerro já mudou. Só que agora, com essa pernada do boi espetacular, puxada pela demanda, principalmente, e a gente ainda não teve uma andada do bezerro na mesma magnitude, apesar dele estar evoluindo também bem, mas menos.
Eu
Isso,
queria
a alta do boi até. Pode falar.
Realmente puxar esse momento. Nós tivemos um momento onde o bezerro avançava de uma forma bastante significativa, o boi não acompanhava, essa relação ficou bastante apertada. A gente teve esse momento também no, nos últimos meses, né, Iberville?
Isso, o bezerro, na verdade, ele andou um pouquinho, mas o principal, o ponto dele ali, a força dele foi mais demonstrada por ele não cair quando o boi caiu no final de safra, naquele comecinho de segundo semestre, ou antes um pouco, no final do primeiro semestre. Então, o bezerro segurou as pontas, e aí o ágio do bezerro subiu muito.
Sim.
E esse ágio do bezerro, quando a gente coloca o ágio do bezerro, se a gente pegar o ágio do bezerro, fizer uma média de 12 meses, vai dar meio que uma média móvel. Meio não, né? Exatamente uma média móvel. E fizer a comparação disso com o que acontece com os abates de fêmeas, fica um gráfico, assim, muito didático. Ele fica um gráfico de artigo. Por quê? Porque quando a gente começa a ter um ágio de bezerro incomodando muito, a participação de fêmeas nos abates começa a cair. Tá? Eu não estou falando que lá no pico do ciclo vai valer a pena comprar aquele bezerro mais caro que a gente tiver. Porque agora, quando a gente está no início de movimento, a gente vinha sem ágio, vinha com. Sem ágio não, mas com um ágio bem tímido. O ágio começou a incomodar. Nesse começo de movimento, na fase de baixa, a tendência é que haja diminuição da oferta de fêmeas, diminuição da produção de carne, esses preços vão sendo repassados ao longo da cadeia, e aí a gente tem um mercado todo em alta. Então, é o que costuma acontecer e é um gráfico muito. Ele é muito didático, assim. Ele
Sim.
mostra, dá a impressão até que ele foi desenhado para representar isso. O que a gente teve agora foi um espaço, foi uma diminuição desse ágio nesses últimos meses, porque o boi subiu muito. Então, na nossa visão, essa diminuição, ela não é uma mudança de tendência. Ela só é um espaço, uma janela de
Sim.
oportunidade para esse produtor colocar uma arroba mais jovem na fazenda.
Vamos ficar de olho. Tem uma
Pensando.
pergunta.
E aqui pensando só em médio prazo, tá, cara? Porque eu tô falando porque às vezes a gente vai comentar aqui, ah, é uma janela de oportunidade. Aí o produtor compra esse bezerro e daqui a pouco o mercado dá essa acomodada, o mercado do boi, que não é difícil que ocorra em algum nível, tá? Não estamos falando aqui de preço voltar ao que era, tá longe do nosso radar aqui. Mas alguma acomodada, aí vai falar, ah, comprei o bezerro caro, mas esse bezerro vai ser vendido em muitos meses adiante, tá? Nessa leitura, bezerro de hoje versus meses e meses adiante. Na nossa visão, é uma janela. Não quer dizer que ele vai ficar com essa. Ele vai ter comprado no melhor momento da troca. Porque quando, vamos dizer, o boi vai voltar um pouco, ele vai falar, putz, comprei o bezerro caro, a troca com esse boi que eu tenho disponível para venda vai ficar ruim. Não é isso, eu tô falando desse bezerro com o boi que ele vai ser. Considerando que a gente tem um intervalo nisso.
E a gente precisa considerar que a volatilidade no mercado do boi gordo e na cadeia de uma forma geral, ela é muito maior hoje do que há alguns anos, né, Iberville? Isso precisa ser considerado na hora de fazer as estratégias de comercialização, né?
E essa é a indicação de sempre trabalhar com alguma garantia de preço
Sim.
mínimo. Nessa fase mais positiva que nós temos no mercado, estamos e acreditamos que vai ficar por um bom tempo, a nossa indicação é mais no sentido de vir colocando travas um pouco atrás ali, porque quanto mais perto do mercado futuro, mais caras essas travas vão ficando, né? É como se fosse a tal da tabela FIPE ali. Se eu for travar 100% da FIPE é um preço. Se eu quiser um segurinho mais barato, 80% da FIPE, fica mais barato. E
Sim.
aí o produtor vim garantindo mais perto do seu custo de produção ou um pouquinho de margem, mas não precisa vir olhando aqueles preços, porque o produtor às vezes olha um 320, 330, e para travar isso realmente fica um custo elevado, né? Travar o preço de tela. Então ele às vezes fica na dúvida, fala, se eu travar o preço de tela é caro, se eu travar mais longe parece que não chega nesse preço. Parece, será que o mercado vai cair tanto? Mas infelizmente nós temos histórico para mostrar que o mercado surpreende para cima e de vez em quando dá uma devolvida um pouco maior. Não acreditamos que o mercado vá afrouxar, mas uma devolvida de em algum nível é relativamente comum, tá, pessoal?
Sim.
Eu acho que eu estou cada vez mais convicto que essa reta final do ano o mercado deve trabalhar firme. Mas esse seguro contra alguma mudança mais drástica, eu acho que é sempre bem-vindo, até porque ele tem um custo muito pequeno. Se pegar com dois, R$ 3, aí o produtor consegue travar um valor um pouco mais distante do preço de tela, mas consegue travar um valor interessante.
Isso é muito importante. E é bom a gente vai recebendo aqui as nossas interações e esses relatos ajudam a gente a compor a análise, né, Iberville? O seu Jairo, que está participando conosco desde o comecinho do nosso boletim, ele disse aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, o foco da desmama será em maio, até lá bezerros escassos e preços bons. Hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, estamos vendo caminhão boiadeiro para todo lado, sinal de grande procura pelo gado de reposição. Então, a gente tem esse relato. E tem uma pergunta aqui do Adriano Gomes, que é uma pergunta boa, mas é uma pergunta capciosa, que essa que é boa. Ele diz assim, o Adriano Gomes te pergunta assim, Berville, em janeiro, tende a estabilizar a arroba e com possíveis baixas, você acha que janeiro a gente pode ver alguma acomodação nos preços da arroba em relação aos patamares que estão sendo observados agora? Pergunta do Adriano Gomes Teixeira.
Seu Adriano, janeiro a gente está com um pouco de preocupação, não que o mercado vai voltar, eu queria sempre ponderar, para não
Sim,
parecer que a gente está
claro.
falando, ah, o mercado vai. Mas se eu acho que janeiro, porque a gente vai ter um cenário mais calmo de consumo em janeiro, tipicamente isso ocorre, e pode ser que isso dê uma. E já vai ter alguns meses aí de gado, de pasto, né? Lembrando que a gente teve uma seca histórica, então isso deve atrasar um pouco a chegada, mas já é aquele período que começa a aparecer gado de pasto com um pouco mais de volume. Então, eu diria que janeiro pode ser talvez o mês que esse mercado deu uma acomodadinha. Outro ponto, por um lado, eu falei isso, por outro lado, em janeiro, a cota dos Estados Unidos de importação ela zera. Tá certo que os Estados Unidos não estão ligando muito para essa cota. Eles compraram 140 mil toneladas esse ano e a cota deles é na casa de 60. Mil toneladas, se não me falha o valor da cota, mas a gente está falando de 60 e poucas mil toneladas. E eles já compraram mais de 140. Eu dou uma olhada para baixo aqui, pessoal, ver se eu acho as minhas planilhas aqui para falar o valor exato. Mas vamos lá. Ó, só para a gente chegar aqui com o que os Estados Unidos compraram esse ano. E por que que eu estou falando disso para falar de janeiro? Porque, por um lado, a gente tem um cenário de consumo doméstico mais calmo, por outro lado, a gente tem essa puxada de exportação que costuma acontecer no começo do ano de alguns clientes, no caso, os Estados Unidos. A China, ela compra mais no final do ano para o ano novo chinês, mas depois ela precisa repor esses estoques. Não é a mesma força de preparação para o ano novo, mas se as vendas forem boas, eles costumam repor esses estoques e a coisa volta a girar. Os Estados Unidos compraram até o momento 142 mil toneladas de carne bovina. Então a gente está falando aqui de volumes bem superiores aos da cota deles. O que que eu quero dizer? Agora em outubro eles compraram o segundo maior volume da história, já fora da cota. Essa cota ela adiciona uma tributação, essa importação de carne no grupo ali que o Brasil faz parte, só que com a diferença de preços ainda muito elevada, apesar do Brasil ter subido um pouco a sua cotação pensando em boi, em dólares, os Estados Unidos ainda estão com preços muito elevados e absorvem isso. E agora, se a tendência, ou pelo menos o cenário mais provável, é de um dólar mais forte pelas eleições, isso deve fazer com que o dólar fique mais forte, isso acaba atrapalhando para os Estados Unidos exportarem carne e ajudando a comprarem a nossa carne. Então, isso tem um efeito duplo aí, pensando em comércio de carne com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, além de grandes exportadores, eles são grandes importadores de carne bovina. É o segundo maior comprador de carne bovina do mundo e está comprando cada vez mais do Brasil. E estão com uma arroba próxima dos 100 dólares.
Ou seja, eles ficam menos competitivos, a gente ganha um pouquinho mais de mercado e vai vender mais para eles também.
Isso, exatamente. Vai vender mais para eles. E aí, isso tudo. Tudo na direção aí de beneficiar o nosso mercado internacional para o ano que vem, que o próprio USDA, no relatório agora de outubro, projeta um aumento para as exportações brasileiras para 2025 de 0,7%, sobre 24%, que já é recorde. Então, as expectativas são de bons ventos aí para a nossa exportação. Lembrando que se a gente tiver uma redução da exportação, da produção de carne, porque vamos ter menos fêmeas sendo abatidas porque o preço do bezerro está andando, é menos produção com uma fatia maior sendo exportada. Ou seja, fica menos carne no mercado doméstico e isso aceita preços um pouco maiores também ao longo da
Certo,
cadeia.
certo. E Bervilli, para a gente concluir a nossa conversa dessa segunda-feira, a gente está começando a semana com que base ou com base de preços ou média de preços para os preços da arroba, pensando nessa referência Centro-Sul, como você já dizia, o que a gente está falando de preços para essa segunda-feira?
A gente está falando aí acho que de 330 São Paulo, 320 ms seriam referências para começar a conversa aqui em São aqui. Tem negócios e tem relatos de valores acima disso, até relacionados à exportação de gado, que também segue muito bem. A gente acaba que no dia a dia não comenta tanto, porque do total produzido no Brasil é pouco, mas quando vem o navio e precisa desse gado, ele gera uma demanda adicional ali, uma briga maior que acaba fazendo com que surjam valores maiores. Então, existe conversa já, existe 350 também,
Tá.
tá? Mas a gente, vamos dizer, referência 330, 330 alguma coisa eu diria que seria o mais comum aí para a gente usar como referência para São Paulo ainda. Mais ou menos o fechamento da última semana, segunda-feira começando, né?
É o que você falou, né, Iberville?
Semana
A
começando, no caso.
mediona. A mediona é por
É.
aí.
É, quando a gente fala, quando a gente chega nesses
Sim.
momentos em que o mercado estica para cima ou para baixo, agora no caso para cima, a gente vai ficando a gente tem que usar um valor ali para fazer alguma conta, mas a amplitude de negócios acaba aumentando bastante. Então, a gente às vezes fala de uma referência e tem negócios acima. Isso é comum que aconteça nessas fases de alta, tá, pessoal? Então, quando a gente fala isso aqui, é meio que daqui para cima quase a conversa, pelo cenário atual. Infelizmente, quando a coisa vira também, o oposto é verdadeiro.
A gente vai acompanhar. Iberville, ter você é sempre um prazer para nós aqui no Notícias Agrícolas. Análises sempre impecáveis. Volte sempre, meu amigo. As portas são sempre abertas para ti e para a HN Agro. Já estou esperando você para as próximas análises. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Carla. É um prazer. Contem com a gente. Um
Vocês
abraço.
conosco, um abraço, boa semana para você. Até mais.
Até mais.
Bom. Continuam chegando as boas notícias vindas do mercado do boi gordo. E essa notícia bastante, essa análise do Iberville bastante interessante sobre o mercado de bezerro, porque um salto pode vir mais à frente. Então nós podemos ter uma valorização mais intensa. Os preços do bezerro não acompanharam, não acompanham até este momento essas altas que os preços da arroba do boi gordo trazem essa melhora significativa para os frigoríficos, o que mantém essa demanda bastante aquecida. Essa alta que nós estamos observando agora é uma alta que tem como driver principal e central a demanda. Então, tudo isso continua a acontecer, mas a atenção está para esse momento de janela para compra, ou né, para como o Iberville colocou, para colocar arrobas mais jovens na fazenda e começar ali a pensar na sua reposição. Bastante interessante essa análise, bastante importante, e o Iberville faz alertas constantes durante a sua fala. É importante que o produtor utilize essas ferramentas disponíveis no mercado, esses seguros, para garantir as suas margens. Então, se o mercado subir um pouquinho mais, você vai participar da alta. Se eles der uma acomodadinha, que o Iberville também pontuou e contextualizou mais de uma vez, é importante a gente ponderar. Quando se fala em acomodação, não quer dizer que os preços vão voltar aos patamares que estavam antes dessa trajetória importante e consistente de alta que os preços registraram, mas pode se acomodar. E para você não ter que vivenciar essa acomodação, fez aquele seguro de alta, vai participar da alta se o mercado subir, e se o mercado cair um pouquinho, você está assegurado naquilo que você colocou ali como um alvo bom para garantia da sua margem. Então temos ainda um cenário bastante importante. Essa movimentação dos abates também é importante para a gente entender, inclusive essa menor participação das fêmeas nos abates, trazendo aí um reforço para o mercado para meses e anos, na análise de Iberville Neto, diretor da HN Agro, conosco aqui no Notícias Agrícolas nesta segunda-feira. Para finalizar, vamos ver como é que estão as cotações na B3, já adianto que está subindo. Vamos ver como ficou também o indicador CPEA da última sexta-feira, já rodando para fechar no final do dia de hoje. Números na tela para você acompanhar. O contrato novembro, R$ 333,20 por arroba, uma alta de 0,2%. Dezembro, R$ 329,50, 0,09% de alta. O janeiro perde um pouquinho, 0,2% de ganho, de baixa para R$ 325,05 por arroba. Indicador, fechamento da última sexta-feira do CPEA, R$ 329,05, uma alta de 0,8%. Hoje os negócios estão acontecendo, no final do dia você tem esse indicador atualizado pelo CPEA, aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim. Na sequência tem mais informações chegando para você por aqui. Já já está começando o Tempo e Dinheiro com o João Batista Olive, aqui também no Notícias Agrícolas, para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Já já a gente volta com a nossa programação. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.